dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referente aos resultados do quarto trimestre de 2018. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréia Fernandes, diretora de Relações com Investidores e Executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.ecorodovias.com.br/li. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do quarto trimestre de 2018. Por favor, senhora Andréia, a senhora pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Eco Rodovias, hoje referente aos resultados do quarto trimestre de 2018. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Antes de iniciar nossa apresentação sobre os resultados, gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. Em fevereiro de 2019, o Comitê Especial Independente concluiu seus trabalhos com a apresentação do relatório final ao Conselho de Administração e, na sequência, foi encerrado. Sobre a conclusão da compra da MGO, a NTT aprovou a transferência do controle da concessão, condicionado ao cumprimento das metas de duplicações previstas para o segundo trimestre de 2019. Com relação ao Rodoanel Norte, sabemos que as obras estão atrasadas e aguardamos um posicionamento do governo de São Paulo em relação à conclusão das obras e assinatura do contrato de concessão. Com relação à Econ 35, o sistema existente já foi transferido para a concessionária e a previsão de início de arrecadação é no mês de abril de 2019. Ainda em 2018, foi assinado o aditivo contratual da Ecovias dos Imigrantes, adicionando mais de 7 meses ao prazo final dessa concessão. No quarto trimestre, registramos o impacto do aumento do ligante asfáltico CAP no CAPEX futuro de manutenção de todas as concessões, no valor de R$ 261 milhões. Importante destacar que este valor não será desembolsado em 2019, e sim ao longo de todo o contrato de concessão. Os resultados do quarto trimestre de 2018 foram impactados pela isenção de cobrança de pedágio para os eixos suspensos na Ecovia Caminho do Mar, Ecocataratas, Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas. A isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos será objeto de reequilíbrio contratual. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no quarto trimestre apresentou redução de 0,7% e 1,4% em 2018. Desconsiderando a cobrança de pedágio para os eixos suspensos, o tráfego consolidado comparável apresentou crescimento de 1,7% no trimestre e no ano de 2018. No quarto trimestre, o tráfego comparável de veículos pesados apresentou aumento na Ecopistas e Eco 101, em função da retomada da produção industrial e na Ecocataratas e Ecosul, devido ao maior fluxo de exportação de grãos nas regiões. Adicionalmente, o tráfego de veículos leves foi impactado positivamente pelo aumento no fluxo de turistas em razão do clima favorável na maioria de nossas concessões. Em relação ao desempenho consolidado do grupo, no slide 3, de maneira pro forma, a receita líquida atingiu R$641 milhões no trimestre. A receita líquida das concessões rodoviárias foi de R$611 milhões, impactada negativamente pelo início da isenção da cobrança dos eixos suspensos. No ano de 2018, a receita líquida das concessões também foi impactada pela greve dos caminhoneiros. Passando para o slide 4, o custo caixa comparável no trimestre totalizou R$195 milhões e apresentou redução de 1,7%. Desconsiderando os gastos com o início da operação da Econ 35, no valor de R$6,4 milhões, e com serviços de consultorias especializadas dedicadas a apoiar os comitês especial independente e de gestão de crise nas investigações em curso relacionadas às operações de integração 1 e 2, no valor de R$16,6 milhões. Vale destacar que o custo caixa comparável das concessões rodoviárias, segmento mais relevante no consolidado do grupo, apresentou redução de 2,2% em relação ao quarto trimestre de 2017, mesmo com inflação de 3,7% no período, resultado das ações de busca contínua de eficiência operacional realizadas nos últimos anos. O EBITDA pro forma foi de R$427 milhões no quarto trimestre, com margem de 67%, e em 2018 de R$1,8 bilhão, com margem de 70%. Excluindo os gastos não comparáveis com o início da operação da 135 e os serviços de consultoria especializadas dedicados a apoiar os comitês, o EBITDA pro forma comparável atingiu R$450 milhões no quarto trimestre e margem de 70%. No ano de 2018, o EBITDA pro forma comparável atingiu R$1,8 bilhões e margem de 71%. Apesar dos impactos da greve dos caminhoneiros e isenção dos eixos suspensos, a maioria das concessões ainda apresenta crescimento de EBITDA em 2018, como podemos observar nos slides 5 e 6, um destaque para o crescimento de 11% no Ecosul, 10% na Ecopistas, 9% no EBITDA da Ecoponte e de 5% na Eco 101. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido no quarto trimestre, impactado negativamente pela maior provisão para manutenção, em função das revisões dos cronogramas futuros das concessionárias para os períodos remanescentes, incorporando o aumento do custo do cimento asfáltico de petróleo, CAP, e pelos gastos não comparáveis de R$23 milhões relativos às consultorias e ao início da Eco 135. O lucro líquido em 2018 foi de R$393 milhões, redução de 2% em relação a 2017. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX em 2018 foi de R$888 milhões. E o CAPEX estimado para 2019 é de aproximadamente R$1,4 bilhão. Podendo-se destacar as duplicações na Eco 101, as obras de ligação na ponte Rio-Niterói, a linha vermelha e a avenida portuária, obras do aditivo da Ecovias dos Imigrantes e as obras iniciais da Eco 135. Seguindo para o slide 9, encerramos dezembro com um caixa de R$2,7 bilhões e perfil de dívida alongado, reforçando a nossa robustez financeira. O indicador de dívida líquida EBITDA pro forma comparável foi de 2,7 vezes. Esses números nos permitem implementar os compromissos de investimentos nos ativos conquistados recentemente, bem como avaliar futuros programas de privatização. A dívida por indexador era composta por 55% em CDI e 37% em IPCA, e custo médio da dívida era de 6,75% em dezembro de 2018. Gostaríamos de terminar destacando que continuamos focados em estudos de aditivos contratuais e participação em leilões federais e estaduais. As recentes aquisições demonstraram o compromisso com a nossa estratégia de crescimento, visando estender a duração do nosso portfólio de concessões de cerca de 17 anos. Vale ressaltar que as oportunidades de investimento são sempre analisadas sob a ótica de disciplina de capital e ponderadas, de acordo com a nossa capacidade financeira e retorno de cada projeto. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadores, estamos prontos para os questionamentos dos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Roberto Otero, Bank of America. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. A nossa pergunta é sobre a revisão de CAPEX em função do reajuste no preço do CAP. Se vocês pudessem dividir com a gente um pouco mais de detalhes sobre a revisão de investimento, como que esse montante adicional afeta o desembolso de curto prazo de vocês e quais concessões seriam afetadas. Basicamente isso. Obrigado, pessoal.
Beto, bom dia. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Como a gente descreve no release, esse aumento do preço do ligante asfáltico se deve ao seu aumento de quase 75% no seu preço. O ligante asfáltico é um componente importante do CAPEX de manutenção. Tá? O CAPEX de manutenção mais ou menos representa 40% de todo o nosso CAPEX. Ou seja, a gente foi justamente obrigado a ajustar esse valor. Tá? E o reflexo é um reflexo de 260 milhões, que, como Andrea justamente falou, ele não impacta minimamente 2019 e diria no curto prazo. Ele é o valor, a moeda de hoje, até o final de todas as concessões. As principais concessões que subirão esse efeito são a Ecopistas, a Eco 101 e a Ponte também. Ou seja, não é um ajuste que se fez necessário, repito, pela relevância das manutenções no nosso CAPEX, quase 40%. Por outro lado, a gente estamos no pico, estamos absorvendo um pico do preço, podemos esperar, inclusive, diminuições no passado, e já estamos atuando em alguns projetos que possam já reverter essa situação, inclusive testando soluções com materiais rígidos, concreto, que se apresentam competitivas, estudando a eventualidade de importação do ligante asfáltico, e tendo pleitos de equilíbrio. Só para ter uma referência, o DENIT apresentou os novos índices para obras, obviamente, não é para concessões, mas é um bom precedente, ele inclui os preços do ligante asfáltico, ou seja, as obras públicas serão reajustadas por esse ligante. A gente estamos absorvendo um pico, estamos com um projeto de melhoria e, seguramente, o pleito de equilíbrio acho que faz todo sentido. Obrigado.
Maravilha. Obrigado, Guidotti.
A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, Citi. Pode prosseguir.
Thank you very much, and appreciate you taking my questions. I have two for you. One, if you could provide a little update or a timetable on potential federal toll road auctions this year. And two, apologies if I missed it, but is there an update regarding the construction of the Santos-Guarujá bridge, which could maybe extend the Migranti some more?
Stephen, obrigado pela pergunta. Stephen perguntou uma atualização sobre o programa de concessões federais nos próximos trimestres. e também um update sobre o aditivo contratual na ecovia dos imigrantes, que seria a ponte entre a margem direita e esquerda. Sobre o programa das federais, entendemos que a rodovia, a primeira rodovia digamos que está mais pronta para ser leiloada é a 364 e 365. Ultimamente saíram algumas notícias sobre questionamentos do TCU, entendemos que poderão ser resolvidos a breve, entendemos então que até o primeiro semestre a 364 e 365 poderá ser leiloada e depois a outra concessão em 2019 que tem potencial para ser leiloada é a 101 R101 de Santa Catarina. Tá? Acho que esses dois projetos têm a probabilidade maior de ser leiloados. Quanto ao update sobre o aditivo da Ecovias, como também foi reportado saiu nas mídias, a Ecovias já apresentou o seu projeto à Artesa, a gente está tendo um prazo definido para estudar, fazer as correções, sugestões sobre este projeto. A partir daí a gente poderá começar a discutir, caso aprovado, o aditivo contratual. A gente espera concluir todo o iter entre no ano de 2019.
Só adicionando em relação a leilões em 2019, a Centrovias, né, no estado de São Paulo, está prevista para acontecer o leilão ao longo do terceiro trimestre desse ano.
Thank you very much.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Andrea Fernandes para suas considerações finais.
Agradeço a participação de todos e se restarem dúvidas, eu e o time de relações com investidores está disponível. Obrigada.
A teleconferência da Ecorodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham